seeds. Standing by, it started at the top of the hour. Is this a bait? It's reduced.
Testando. Ok. Direto de Washington, estamos nos preparando para o debate presidencial, que começará dentro de alguns momentos. A equipe de intérpretes, apostos. E começaremos então, como disse, dentro de alguns momentos. Boa noite a todos, boa sorte. E continuamos falando mais um pouco, testando o equipamento. Satélites todos conectados. Mas alguns momentos começaremos Bob Schieffer, moderador, já está sentado. Em alguns segundos irá apresentar os candidatos.
Good evening from the campus of Lynn University here in Boca Raton, Florida. This is the fourth and last debate
pelas duas campanhas.
This one's on foreign policy. I'm Bob Schieffer of CBS News. The questions are mine.
Boa noite. No campus da Universidade Wren, aqui na cidade de Boca Raton, Florida. O quarto e último debate da campanha presidencial 2012 por parte da Comissão de Debates Presidenciais sobre Política Exterior. O meu nome é Bob Schieffer, da rede CBS. As perguntas são as minhas e não as compartilhei com os candidatos nem com os assistentes deles. Não haverá nenhum tipo de reação da parte da plateia. Só que agora, quando nós termos as boas-vindas para o presidente Obama e o governador Romney.
I'll pose a question at the beginning of each segment. You will each have 2 minutes to respond, and then we will have a general discussion until we move to the
senhores, as suas campanhas estão de acordo com algumas regras que são muito simples. Eu vou colocar perguntas no começo de cada segmento. Senhores, cada um terá 2 minutos para responder as perguntas colocadas e depois teremos um debate geral até que passemos a outro segmento. Este debate, como os dois senhores sabem, é o 50 aniversário em que o presidente Kennedy disse ao mundo que tínhamos visto mísseis em Cuba, que talvez tenha sido mais próximo que chegamos alguma vez à guerra nuclear. E é um lembrete muito sóbrio de que os presidentes dos Estados Unidos sempre encaram a possibilidade de alguma ameaça à segurança nacional do exterior. O primeiro segmento diz respeito ao desafio do Oriente Médio e à possibilidade de atos terroristas. Eu vou colocar essa pergunta em 2 segmentos, então haverá 2 perguntas a respeito desse tema. A primeira pergunta diz respeito à Líbia, a controvérsia quanto àquilo que aconteceu lá continua. Quatro americanos morreram, inclusive um embaixador americano. Há perguntas em aberto quanto ao que aconteceu, o que foi que o causou, se foi espontâneo, se foi uma falha de inteligência, de política, se houve uma tentativa por acobertar aquilo que aconteceu. O governador Romney, o senhor disse que é um exemplo da política americana no Oriente Médio que se desenrolou perante os nossos olhos. Eu gostaria de ouvir da parte de cada um dos senhores que nos dê sua opinião a respeito disso. Governador Romney.
Muito obrigado, Bob. Obrigado por ter contribuído para moderar este debate. Presidente, é bom estar com o senhor aqui. Tivemos um evento engraçado antes, vamos ver o que acontece agora. Obviamente, essa é uma área de grande preocupação para todo mundo e para os Estados Unidos em particular, ou seja, viver uma mudança total na estrutura, no ambiente, no Oriente Médio, com a Primavera Árabe, muita esperança, possibilidade de mudanças, mais moderação e uma oportunidade para maior participação de mulheres na vida pública, na vida econômica do Oriente Médio. Em vez disso, vimos nação após nação verem muitos distúrbios. Mesmo na Síria, mais de 3 mil civis mortos pelos militares. Vimos na Líbia um ataque sabemos agora, por terroristas contra nossos diplomatas. Mali, o norte do país, está ocupado por pessoas ligadas à Al-Qaeda. Temos o muçulmano no Egito. Então, vimos uma mudança nas esperanças que tínhamos. A maior ameaça é o Irã, 4 anos mais próximo de uma arma nuclear. E temos de reconhecer que... eu parabenizo o presidente por ter liquidado Osama Bin Laden e a liderança da Al-Qaeda, mas não podemos fazer só isso. Temos de ter uma estratégia robusta para fazer com que várias partes do mundo rejeitem o extremismo. Esse é um grupo não está escondido, está envolvido agora em 10, 12 países. É uma ameaça para nossos amigos, para o mundo, para a América a longo prazo. E temos de ter uma estratégia ampla para acabar com esse tipo de extremismo.
A minha primeira função, Bob, como comandante em chefe, é manter o povo americano seguro. Isso é o que temos feito no curso dos últimos 4 anos. Terminamos a guerra no Irã, concentramos a nossa atenção naquelas pessoas que mataram os nossos cidadãos em 11 de setembro. Assim, a liderança básica do Al-Qaeda está sendo dizimada. Além disso, podemos agora passar para uma transição, saindo do Afeganistão de maneira responsável, assegurando que os afegãos vão se responsabilizar por sua própria segurança. Isso irá nos possibilitar agora reconstruir alianças, travarmos amizade por todo mundo, a fim de combater futuras ameaças. Bom, no que diz respeito à Líbia, como já mencionei no último debate, quando recebemos aquela chamada, eu de imediato me assegurei que, em primeiro lugar, faríamos tudo o que pudéssemos para prover a segurança dos americanos que estavam no lugar. Depois, que investigaríamos o que aconteceu. E o terceiro ponto mais importante, que iríamos perseguir aqueles que haviam matado americanos e levá-los à justiça. Mas é importante dar um passo atrás e pensar no que ocorreu na Líbia. Vamos manter em mente o fato de que eu e outros americanos assumimos liderança, organizamos uma coalizão internacional a fim de nos assegurarmos de que, sem colocar tropas em loco, com menos que gastamos em 2 semanas na Europa, libertar um país que estava sob o jugo de uma ditadura por 40 anos. Nós eliminamos, assim, um déspota que havia matado americanos e, como consequência, em que pese essa estratégia, tivemos dezenas de milhares após o evento em Benghazi, marchando. Os americanos são nossos amigos. Estamos ali ao lado deles. Isto representa a oportunidade da qual temos que nos valer. O governador Romney, é um prazer ver que o senhor concordou que fomos sucedidos a perseguir a Al-Qaeda, mas devo dizer que sua estratégia, previamente, está toda a conhecer. E não tem o objetivo de manter os americanos seguros ou valermos de oportunidades que existem no Oriente Médio.
Minha estratégia direta de ir atrás dos bandidos e fazer o melhor que nós podemos para prendê-los, matá-los, mas minha estratégia é mais ampla do que isso. É importante, é claro, mas a chave é ter um caminho para que um mundo muçulmano rejeite o extremismo sozinhos. Não queremos outro Iraque, outro Afeganistão. Não é o caminho certo para nós. O caminho certo é ir atrás das pessoas cujos líderes são jihadistas e também ajudar o mundo muçulmano. Especialistas muçulmanos se reuniram sob patrocínio da ONU para ver como o mundo poderia rejeitar esses terroristas. A resposta foi, primeiro, desenvolvimento econômico, manter assistência externa, investimentos externos e coordenar com os amigos para fornecer mais desenvolvimento econômico. Segundo, educação. Terceiro, igualdade de gênero. Quarto, Estado de Direito. Sociedade civil, mas o que aconteceu nos últimos anos é que vimos esses distúrbios, essa onda surgindo de caos no Oriente Médio. Vimos Al-Qaeda, outros grupos jihadistas surgindo em muitas nações do Oriente Médio. A Líbia está fazendo algum progresso apesar da tragédia. Ao lado temos o Egito, com 80 milhões de pessoas. Queremos ver progresso em todo o Oriente Médio. Agora, o norte do Mali sendo tomado pela Al-Qaeda, na Síria, Assad assassinando seu próprio povo. Esta é uma região e o Irã a caminho de ter uma arma nuclear.
Vamos chegar lá. Vamos dar uma oportunidade ao presidente.
Governador, é um prazer ter reconhecido que a Al-Qaeda é uma ameaça, porque alguns meses atrás, a maior ameaça geopolítica, alguns meses atrás, o senhor disse a Rússia. O senhor disse na década de 80, agora. A Guerra Fria já terminou há mais de 20 anos, mas, senhor governador, o que diz respeito à nossa política externa, o senhor parece querer importar a política externa da década de 80, com as políticas sociais da década de 50 e com a política econômica da década de 1920. O senhor disse não estar interessado em duplicar o que ocorreu no Iraque. Mas há meras semanas atrás, o senhor disse que deveríamos ter mais tropas no Iraque agora. O desafio que temos, eu sei que o senhor está numa posição de executar, implementar a política externa, mas sempre que o senhor emite um parecer, o senhor tem estado errado. O senhor disse que deveríamos ter ido ao Iraque, apesar do fato de não haver arma de destruição em massa. O senhor disse que deveríamos ter tropas no Iraque até hoje, até o dia de hoje. O senhor mencionou que não deveríamos tendo acordo com o tratado nuclear com a Rússia, que pese o fato de 78 senadores republicanos, democratas, tivessem votado nesse sentido. O senhor disse que não deveríamos ter um prazo para ficar no Estado. O senhor disse agora, não, depois, talvez, depende. Não somente o senhor estava errado, mas confuso, enviando mensagens equivocadas às nossas tropas e aos nossos aliados. O que devemos fazer com relação ao Oriente Médio é uma liderança constante, informe, firme. Não uma liderança que está por todos os lados e todas as partes. Infelizmente, esse é o tipo de pareceres que o senhor tem emitido no curso desta campanha. E não se trata de uma receita para manter os Estados Unidos seguros.
Eu gostaria de acrescentar alguns segundos para que o senhor governador possa responder.
Claro, não concordo com o que o presidente disse sobre os meus antecedentes, sobre as coisas que eu disse, e que ele disse não está muito certo, não é preciso, mas estamos falando do Oriente Médio e como ajudar o Oriente Médio a acabar com o terrorismo e acabar com essa onda de confusão e atacar a mim não tem nada a ver com como enfrentar os problemas no Oriente Médio e acabar com essa onda de violência. Mas vou responder algumas coisas que o senhor mencionou. Rússia, eu indiquei que é um inimigo geopolítico, e eu disse no mesmo parágrafo, eu disse o Irã é a maior ameaça de segurança nacional que temos. Eu fui bem claro. Eu não vou me enganar no que diz respeito à Rússia ou Putin, mas eu sei que depois da eleição poderiam ter mais pressa contra o Iraque. O senhor disse que deveríamos ter um acordo sobre os status, a situação das forças. Concorda?
Deixar 10 mil tropas no Iraque, certamente isso não iria nos auxiliar no Oriente.
Bem, desculpe. O presidente presidente tem que ter um acordo sobre o status da força, e eu acho que deveríamos, que alguns soldados deveriam manter, concordamos com isso. Essa foi minha posição também, e deveria haver 5 mil ou mais soldados. Mas,
há meras semanas atrás, o senhor mencionou que deveríamos ter tropas no Iraque.
Não.
O senhor fez um discurso?
Não disse, eu indiquei que o senhor não colocou em lugar um acordo do estado de força ao final do conflito.
Senhor governador, eis algo que eu aprendi com o comandante em chefe. Temos que ser claros, tanto para os nossos aliados como para os nossos inimigos, onde estamos e que passamos. E o que a pessoa diz? O senhor fez um discurso há 2 semanas atrás que deveríamos ter tropas ainda no Iraque. Isto não se trata de uma receita para nos assegurarmos de que vamos nos valer das oportunidades e confrontar os desafios no Oriente Médio. Se é absolutamente verdadeiro que não podemos confrontar os desafios com força militar. O que fiz, o que tenho feito, toda a minha presença e continuaria a fazer, é, em primeiro lugar, assegurar que os países estarão apoiando os nossos trabalhos contra a terrorismo. Segundo lugar, assegurarmos e irão defender os nossos interesses para a segurança. Israel é um verdadeiro amigo, grande, maior aliado na região. Terceiro lugar, temos que assegurar que vamos proteger minorias religiosas e as mulheres, porque esses países não poderão se desenvolver a não ser que toda a população, não somente a metade, esteja desenvolvendo. Quarto lugar, temos, sim, que desenvolver o seu potencial econômico. Número 5, a outra coisa que temos que fazer é reconhecer que não poderemos continuar a edificar nações nesta região. Parte da liderança é que nós temos que fazer a edificação de nações. Aqui, na nossa própria casa, isso vai servir para manter a liderança que nós estamos.
Deixe-me fazer a segunda pergunta neste segmento sobre o Oriente Médio. Os dois fizeram menção à Síria. A guerra na Síria agora desparramou, agora está no Líbano. Mais de 100 pessoas morreram no atentado à bomba. Houve demonstrações, 8 pessoas morreram. Senhor Presidente, há mais de um ano que o senhor nos disse, ou disse a Saad, que ele tinha que ir embora. E de lá para cá, 30 mil sírios morreram, 300 mil refugiados. A guerra continua, ele continua lá. Então, será que deveríamos reavaliar nossa política e para ver se não podemos achar uma forma melhor para incidir sobre os eventos lá? Pode falar primeiro, senhor presidente.
O que fizemos foi organizar a comunidade internacional. Assad tem que ir. Nós mobilizamos e temos sanções contra esse governo. Asseguramos que estão agora isolados em consultação com nossos parceiros na região, incluindo Israel, auxiliando a oposição a se organizar. Estamos especialmente interessados em mobilizar as forças moderadas internamente na Síria. Mas em última análise, os sírios terão que determinar o seu próprio futuro. Tudo o que fazemos, fazemos em consulta com os nossos parceiros na região, inclusive Israel, que obviamente tem um enorme interesse em ver o que acontece na Síria, em coordenação com a Turquia e outros países da região que têm interesse neste assunto. O que observamos ocorrer na Síria é algo que nos parte o coração. Por isso é que faremos tudo o que pudermos para auxiliar a oposição. Contudo, temos igualmente que reconhecer que, a fim de nos envolvermos militarmente mais na Síria, seria um passo sério que teríamos que fazer, assegurando totalmente a quem estaremos auxiliando e de que não vamos colocar armas nas mãos de pessoas que, na verdade, podem utilizá-las contra nós ou aliados na região. Eu tenho certeza que os dias passados são poucos à frente. O que podemos fazer seria sugerir, como o governador nome das vezes indicou, apresentar armas pesadas à oposição. É uma proposta muito difícil, na verdade, poderíamos colocar.
Bem, vamos ver sobre o que acontece em Síria, quão importante é isso com 30 mil pessoas sendo assassinadas pelo seu governo, é um desastre humanitário. E segundo, a Síria é uma oportunidade para nós porque eles desempenham um papel importante no Oriente Médio. A Síria é o único aliado do Irã no mundo árabe. Então, é errado eles armarem o Hezbollah que está contra nosso aliado Israel. Então, remover o Assad é uma grande prioridade para nós e temos de substituí-lo com alguém que não faça o que ele faz. Isso é importante para nós. Então, o curso certo para nós é trabalhar com nossos aliados para identificar partes responsáveis na Síria, organizá-los, reuni-los numa forma de conselho, se não de governo, que possa assumir a liderança na Síria e assegurar que eles tenham as armas necessárias para se defender. Temos de assegurar que, eles não, que as armas não caem nas mãos erradas, que essas armas nos prejudiquem no futuro. Temos de coordenar esses esforços com nossos aliados, especialmente com Israel, os sauditas, os turcos, os catares, sabem disso, querem trabalhar conosco. Precisamos de um esforço de liderança na Síria para assegurar que os insurgentes sejam armados e que os insurgentes armados sejam aqueles que serão responsáveis. Eu reconheço que ele vai partir, Assad, mas temos de ter um relacionamento de amizade com aqueles que assumam seu lugar para que no futuro vejamos a Síria como amigo e uma parte responsável no Oriente Médio. Esta é uma oportunidade vital para a América. Receio que, olhando os últimos anos, primeiro o presidente disse: vamos deixar a ONU lidar com isso, e Kofi Annan tentou um cessar-fogo, a coisa não funcionou. Deixamos os russos verem se poderiam conseguir isso. Temos de ter uma liderança na área.
Nós estamos desempenhando um papel de liderança. Estamos mobilizando apoio humanitário e apoio são as pessoas que serão os nossos amigos a curto prazo e amigos dos nossos aliados na região. Voltando a Gaddafi, aqui temos um exemplo de como nós exercemos opções. Quando entramos na Líbia e imediatamente pudemos conter um massacre por causa das circunstâncias peculiares e da coalizão que auxiliamos a tomar, tínhamos assegurado que Mamar não permaneceria lá. Governador, isso nos apoiou, deu crédito, então, e a coligação que organizamos. Contudo, quando chegou o momento de assegurar que Gaddafi não ficaria no poder, governador, a sugestão que o senhor fez, isto é na verdade de importância crítica para a missão, modelo para a missão. Imagina se tivéssemos saído naquela oportunidade. Tinha sangue, mais sangue americano nas suas mãos do que qualquer outra pessoa com exceção de Bin Laden. Queríamos assegurar que iríamos terminar o trabalho, parte da razão porque a Líbia está conosco. Mas nós o que fizemos de maneira cautelosa, de maneira ponderada, assegurando-nos que sabíamos com quem estávamos a lidar. Estas forças de operação no terreno são as forças com as quais podemos trabalhar. E temos que ter a mesma liderança segura e ponderada no que respeita a Síria.
Governador, eu gostaria de perguntar ao senhor. O senhor poderia, ou acho que iria além daquilo que o presidente tem feito, por exemplo, colocar uma zona de exclusão aérea sobre Síria?
Bem, nosso envolvimento militar na Síria, não sei se seria necessário colocar militares na Síria neste momento. Nosso objetivo é substituir Assad e ter em seu lugar um novo governo responsável, se possível, nosso amigo, e ter certeza que eles recebam as armas necessárias para se defenderem, mas também para remover Assad. Mas não quero ver nosso envolvimento militar. Isso não será necessário. Temos com nossos aliados na região recursos suficientes para apoiar aqueles grupos, mas isso já está acontecendo há um ano. E esse deveria ser o momento para a liderança americana. Deveríamos ter um papel de liderança em termos de organização e de governo não militar para reunir as partes. E como se houve de força de inteligência até hoje, os insurgentes não formaram grupo de unidade, algum tipo de conselho. Isso precisa acontecer. A América pode ajudar isso a fazer. E eles precisam ter as armas necessárias para desempenhar aquele papel.
Uma resposta rápida, por favor, presidente.
Serei bem breve. O que acabou de ver o governador é que as ideias deles não são diferentes. Isso é porque nós fazemos exatamente o que deveríamos estar fazendo a fim de tentar promover uma liderança moderada na Síria e uma transição eficaz para eliminar o Assad. Essa é a liderança que temos demonstrado e que vamos continuar.
Eu gostaria de fazer uma pergunta. Durante o tumulto egípcio, chegou um momento que o o senhor disse que era hora de que o presidente Mubarak fosse destituído. Alguns do seu governo pensavam que talvez devêssemos esperar mais um pouquinho de tempo. Tem alguma, lamenta alguma coisa?
Não tem. Eu acho que a América tem que estar apoiando a democracia. A noção de termos tanques dos jovens que estavam na Praça Tahrir, isso não é o tipo de liderança que o John Kennedy falou há 50 anos atrás. Contudo, o que disse também é o fato de que agora de que há um governo democraticamente eleito no Egito, eles têm que se assegurar que irão assumir responsabilidade pela proteção de minorias religiosas. Colocamos muita pressão para que façam isso. Reconhecer o direito das mulheres, que é algo de importância crítica na região. Esses países não poderão se desenvolver se as jovens, as mulheres não tiverem a educação que necessitam. Terão que apoiar e manter o tratado com Israel. Este é um ponto firme. Não somente a segurança de Israel está em jogo, mas a nossa segurança. Se houver um problema, tem que se assegurar que irão cooperar no que diz respeito ao contra-terrorismo. E vamos também auxiliá-los para desenvolver a sua própria economia. Em última análise, o que fará com que a Revolução Egípcia tenha sido bem-sucedida, não somente para o povo do Egito, mas para o mundo, é assim que os jovens que se reuniram virem oportunidades. As aspirações que têm são, mesmo os jovens aqui querem um emprego, querem assegurar que seus filhos irão para boas escolas, querem se assegurar que terão teto sobre suas cabeças e a perspectiva de uma vida melhor no futuro. Assim, o que nós fazemos, por exemplo, organizar conferências de empreendedorismo com os egípcios, a fim de lhes dar uma noção, uma ideia de como poderão vir a reconstruir sua economia, de maneira que não haja corrupção, seja transparente. Contudo, o que é importante para entendermos também, para que os Estados Unidos sejam bem-sucedidos na região, há algo que teremos que fazer aqui em casa também, internamente. Um dos desafios na última década, fizemos experimentos de edificação de nação, como no Iraque, no Afeganistão, e negligenciamos, por exemplo, o desenvolvimento da nossa própria economia, nosso setor energético, nosso sistema educacional. É muito difícil projetar liderança por todo mundo quando não fazemos aqui em casa.
Eu quero ouvir a sua resposta a isso, mas eu também quero lhe perguntar, o senhor teria permitido que ele ficasse Mubarak?
Não. Eu apoiei as ações dele. Eu acho que tivéssemos uma melhor visão do futuro. Eu acho que, analisando o início do mandato deles, muito antes, reconhecêssemos que havia uma grande energia, uma paixão pela liberdade naquela parte do mundo e poderíamos ter trabalhado muito mais com nossos amigos na região para que eles passassem pela transição para uma forma mais representativa de governo, para que a coisa não explodir como explodiu, mas quando explodiu, eu sinto o que o presidente sentiu no Egito com as pessoas que defendiam os seus princípios. Houve coisas horríveis e na Síria não se pode apoiar o que o presidente Assad fez. Deixe-me dizer o que poderia ser nossa política no Oriente Médio e além. Queremos aquela parte do mundo que seja pacífica, queremos um mundo pacífico com pessoas tendo um futuro próspero, sem guerra. Esse é o nosso objetivo. E temos que ter a liderança para promover e defender a liberdade. A América é assim, mas para promover esses períodos de paz, nós temos que ser fortes. Isso começa com uma economia forte no país. A economia agora não é forte, infelizmente. Quando o presidente do Irã, Ahmadinejad, disse que a nossa dívida faz que não sejamos um grande país, é assustador. Quando o chefe do Estado-Maior Conjunto, Almirante Mullen, disse que nossa dívida é a maior ameaça que temos, isso é problemático. Temos de ter uma economia forte, os militares fortes, são os melhores do mundo, somos abençoados com soldados maravilhosos e grande tecnologia. Agora, tentar um corte de $1 trilhão nas Forças Armadas, isso não está certo. Precisamos de uma aliança muito boa, porque nossos aliados são importantes para nós. Temos aliados e amigos no mundo e temos de defender nossos princípios. Se formos fortes em cada uma dessas coisas, a influência dos Estados Unidos irá crescer, infelizmente. Em nenhuma parte do mundo a influência dos Estados Unidos é grande do que era há 4 anos?
Terá a sua oportunidade para responder, porque realmente é uma ótima oportunidade para passarmos ao seguinte segmento, que é o seguinte: qual o papel dos Estados Unidos no mundo? E essa é a pergunta. O que é que os senhores consideram que é o papel dos Estados Unidos no mundo, governador Romney?
Bem, eu acredito que os Estados Unidos têm a responsabilidade e o privilégio de ajudar a defender a liberdade e promover os princípios que fazem com que o mundo seja mais pacífico. Esses princípios incluem direitos humanos, dignidade humana, liberdade de expressão, eleições, porque quando há eleições as pessoas tendem a votar pela paz, não votam pela guerra. Queremos promover esses princípios em todo o mundo. Reconhecemos que há lugares de conflito no mundo. Queremos acabar com esses conflitos da melhor maneira possível, mas para podermos cumprir nosso papel no mundo, a América tem de ser forte, tem de liderar. E para isso acontecer, temos de fortalecer nossa economia aqui. Não podemos ter 23 milhões de pessoas lutando sem empregos. Não podemos ter uma economia que nos últimos 3 anos baixou de ritmo. Não, as pessoas que formam nas universidades não têm empregos, ou então têm empregos e não estão ao nível de seus diplomas. Forças Armadas, temos que fortalecer a longo prazo. Não sei as surpresas que o mundo nos dará no futuro. Podemos ter ameaças no debate do ano 2000. Não tivemos nenhuma menção ao terrorismo e ano depois tivemos 11 de setembro. Precisamos de militares fortes. Não podemos cortar o orçamento militar. Eu creio que a tensão que existe entre Israel e Estados Unidos é algo muito triste. Retirar nosso programa de mísseis da Polônia também foi algo infeliz, interrompendo o relacionamento que tínhamos. E com relação a defender nossos princípios, quando os estudantes foram às ruas de Teherã e o povo protestou, a Revolução Verde aconteceu. O presidente Nopan foi um grande engano. Temos de defender nossos aliados, Forças Armadas e uma economia forte também.
Os Estados Unidos continuam a ser a única nação indispensável. O mundo necessita dos Estados Unidos forte, mas está mais forte hoje que quando assumiu o poder. Quando começamos a guerra no Iraque, podemos reconcentrar nossa atenção quando saímos do Iraque, não somente na ameaça terrorista, mas começar um processo de transição no Afeganistão. Possibilitou-nos, desigualmente, nos reconcentrarmos relacionamento de alianças que estavam já negligenciadas há uma década. E, governador Romney, nossas alianças nunca estiveram mais fortes na Ásia, na Europa, na África, com Israel, com o qual tivemos cooperação de inteligência inaudita, inclusive lidando com a ameaça iraniana. Contudo, podemos também fazer nos posicionarmos para começar a reconstruir a América. Isso é o que o meu plano faz, assegurarmos que vamos trazer a manufatura de volta para criarmos trabalhos aqui, como fizemos com a indústria automobilística, não recompensando empresas que estão mandando trabalho para o exterior. Temos o melhor sistema educacional do mundo, inclusive treinando os nossos trabalhadores para os trabalhos de amanhã, fazendo tudo o que pudermos para controlar a nossa energia. Cortamos o nível de importação, o nível mais baixo em 2 décadas, porque desenvolvemos óleo, petróleo e gás natural, e temos também energia verde, tecnologia da energia verde. Possibilitou eliminar, até 2020, nossas importações pela metade. Esse é o tipo de liderança que temos que mostrar. E temos que assegurar que vamos reduzir o nosso déficit. Infelizmente, o plano do governador Romney não faz isso. Temos que trabalhar de maneira responsável, cortando o gasto que não precisamos, mas também perguntando às pessoas que têm mais recursos pagar um pouco mais. Dessa maneira, poderemos investir na pesquisa e desenvolvimento que sempre nos manteve na vanguarda. Agora, o governador Romney tem uma abordagem diferente em toda esta campanha, tanto internamente como no exterior. Ele propõe políticas insensatas, tem elogiado George Bush como um bom curador, o Dick Cheney como sendo uma pessoa que mostrou muito tino. E voltando a esse tipo de estratégia que nos levaram a estes problemas, não é a maneira como vamos manter a liderança no século XXI.
Romney, políticas temerárias, insensatas.
Tem uma política política para o futuro e uma agenda para o futuro. E quando se trata de nossa economia aqui, eu sei como criar 12 milhões de empregos e aumentar a renda das pessoas. Eu não quero ver o que aconteceu nos próximos 4 anos. O presidente disse que haveria 5,4% de desemprego e é muito mais. Queremos aumentar o pagamento das pessoas com alguns passos. Vamos conseguir a independência energética da América do Norte com carvão, petróleo, gás e energia nuclear. Comércio, temos que melhorar, especialmente na América Latina. Temos de aproveitar as oportunidades. A economia da América Latina é quase tão grande quanto a economia da China. Todos nos concentramos na China. A América Latina é uma grande oportunidade para nós. Terceiro, teremos de ter programas de treinamento para os nossos trabalhadores e escolas que coloquem os professores e os pais e as crianças em primeiro lugar. E temos de ter um orçamento equilibrado. Não podemos esperar que empreendedores, pequenas e médias e grandes empresas venham investir nos Estados Unidos se não tivermos se não pararmos de gastar tanto e pedir emprestado. Temos de defender as pequenas empresas. 2/3 de nossos empregos vêm das pequenas empresas. O nível chegou mais baixo em 30 anos neste governo. Eu quero que voltamos a ter bons empregos.
Temos que concorrer. Meu lugar, fala sobre pequenas empresas, governador. O senhor, quando estava no estado de Massachusetts, as pequenas empresas, desenvolvimento foi 48º em 50 estados. As políticas que o senhor promoveu não auxiliavam as pequenas empresas. A maneira como o senhor define pequenas empresas são pessoas que estão lá em cima, inclusive eu e o nível do senhor. Não é este o tipo de promoção de pequenas empresas que necessitamos. Mas vejamos um exemplo que, na verdade, vai nos levar ao século XXI, política e educação. Não tivemos oportunidade de falar no último debate sobre isso. Sob minha liderança, o que fizemos, reformamos a educação, trabalhando com os governadores em 46 estados. E vimos progressos nas escolas que tinham dificuldade e começam finalmente a mostrar e avançar progresso. O que quero fazer é contratar mais professores, especialmente na área de matemática, e ciências, porque sabemos que estamos atrasados na área de matemática e ciências. E esses professores poderão fazer toda uma diferença. Agora, o senhor governador Roman, quando o senhor foi perguntado pelos professores se isso auxiliar a economia a crescer, o senhor disse, não vai ajudar a economia a crescer. Quando perguntaram ao senhor para diminuir o tamanho das turmas, disse, o tamanho da turma não faz diferença, mas eu digo ao senhor, o senhor fala, conversar com os professores e as professoras dirão, faz sem diferença. E se temos professores de matemática que poderão proporcionar o tipo de apoio que necessitam para as nossas crianças, isto sim é que irá determinar se as novas empresas criadas aqui, as companhias serão localizadas aqui, onde teremos uma força de alta qualificação e o tipo de propostas orçamentárias que o senhor menciona. Seja, por exemplo, não pedimos nem eu ao senhor para pagar um centavo a mais. Estamos agora fazendo cortes na educação, isso significa minar a nossa competitividade a longo prazo. Isso não é bom para a posição dos Estados Unidos no mundo. E o mundo observa isso.
Deixe-me retornar à política exterior. Permita-me voltar.
Deixa que falar um pouco sobre educação. Eu tenho orgulho do estado que governei e a cada 2 anos temos exames para ver como nossos alunos estão fazendo do 4º ou 8º graus, inglês e matemática, e tenho orgulho que nossos alunos saíram em primeiro lugar em matemática e inglês. É a primeira vez em que um estado saiu também em 4 medidas, bem, republicanos e democratas se uniram para criar princípios de educação para que pudéssemos ter grandes professores na sala de aula. E isso nos permitiu ser o primeiro estado da
nação. Mas isso foi há 10 anos atrás. Depois o senhor cortou a educação.
Nós mantivemos nosso estado em primeiro lugar até hoje e também demos aos alunos exames para ver se eles tinham as habilidades necessárias para competir, mas também se se diplomassem no alto de suas aulas, eles poderiam ter oportunidades para prosseguir com seus estudos.
Eu gostaria de mudar um pouquinho de tema, porque já ouvimos parte disso nos outros debates. Governador, o senhor diz que quer uma marinha maior, forças armadas maiores, que não quer cortar o orçamento militar. Mas eu quero lhe perguntar, porque nós estamos falando sobre as nossas dificuldades financeiras. De onde sairá o dinheiro?
Bem, vamos falar dos militares, mas eu quero cortar 5% em primeiro lugar dos gastos excedentes, com exceção dos militares.
Como é que se pode fazer isso?
A boa notícia é que... dê uma olhada no nosso site na internet que vocês veremos equilibrar o nosso orçamento em 8 ou 10 anos com alguns programas. O primeiro que vamos cortar é o Obamacare. É muito bom, mas nós não podemos pagar por isso. Então vou me livrar dele no primeiro dia da melhor maneira possível e vamos retirar programas que não temos de ter. Vamos nos livrar deles. Em segundo lugar, pegaremos alguns programas que podemos manter, como o Medicaid, que é um programa para os pobres, aquele programa de saúde para os pobres, e passá-lo para os estados que podem ser mais eficientes. Como governador, eu pedi, me dê esses programas. Eu posso administrar de forma mais eficiente que o governo federal. Estados aprovam, estados como Arizona, Rhode Island, pegaram esses dólares do Medicaid e mostraram que podem administrá-lo de forma mais econômica. Quero fazer essas duas coisas e equilibrar o nosso orçamento em 8 ou 10 anos. Agora vamos falar sobre os militares.
É isso que eu quero que o senhor diga sobre as Forças Armadas.
Ele devia ter respondido a primeira pergunta, hein? Veja só, o governador Roman pede 5 trilhões de dólares como cortes. Ele disse que vai cortar deduções. A matemática não funciona, mas ele continua a alegar que vai fazê-lo. Depois ele quer gastar mais 2 trilhões de dólares em gastos militares que o setor militar nosso não está pedindo. Bom, vamos ter em mente que nossos gastos militares aumentaram todos os anos em que eu estive na presidência. Gastamos mais no nosso setor militar que os próximos 10 países juntos, a China, Rússia, França, Reino Unido, os próximos 10 países em volume de gastos. O que fiz, então, foi, junto com o nosso chefe do Estado-Maior, pensamos, o que é que vamos precisar no futuro para estarmos seguros? E este é o orçamento que apresentamos. Contudo, o que não é possível se fazer é de gastar 2 trilhões de dólares em gastos militares adicionais, que os militares não querem, se depois 5 trilhões de dólares em cortes tributários, e ao dizer que vai arcar com isso fechando deduções, sem mencionar quais são essas evasivas legais tributárias, e depois, de certa forma, vai lidar com o déficit que já temos. A matemática não está aí, não funciona. No que diz respeito ao setor militar, que temos que pensar é o seguinte, não é meramente orçamento, temos que pensar em capacidade, temos que pensar na segurança cibernética. E isso é exatamente o que faz o nosso orçamento, é propulsionado por estratégia, não por política, não é propulsionado por membros congressistas que desejam de ver. Será propulsionado é o que é que vamos precisar para manter o público, o povo americano seguro. Exatamente o que faz o nosso orçamento. E também vai nos possibilitar diminuir o nosso déficit, que sim, é de fato uma preocupação de segurança nacional. Temos que assegurar que a economia estará segura internamente para projetarmos poderio militar no exterior.
Bem, Bob, eu tenho satisfação de ter equilibrado orçamentos. Fui empresário há muitos anos. Jogos Olímpicos, equilibramos. O orçamento, fui governador estadual durante 4 anos. Nos unimos, republicanos e democratas, para equilibrar o orçamento. O presidente ainda não equilibrou o orçamento. Espero ter a oportunidade de fazê-lo.
Tudo bem.
Eu poderei equilibrar o orçamento. Vamos falar de gastos militares.
30 segundos.
Nossa Marinha é menor hoje do que em 1917, em qualquer época. E precisamos de mais de 300 navios para a missão, temos pouco mais de 200 e podemos baixar o número. Precisamos dos navios necessários pela Marinha. A Força Aérea é menor e mais velha. Desde 1947 mudamos, desde Franklin Roosevelt. Tínhamos a estratégia de mudar em 2 países, agora mudamos para um conflito. Na minha opinião, essa é a maior responsabilidade do presidente dos Estados Unidos, que é manter a segurança do povo americano, e não vou cortar o orçamento militar por US$1 trilhão, uma combinação de reduções que o presidente quer e outros cortes. Na minha opinião, isso faz o nosso futuro menos seguro.
Eu tenho que comentar. Em primeiro lugar, esse problema não é o que eu propus, foi algo proposto pelo Congresso. Isso não irá ocorrer. O orçamento que mencionamos não irá reduzir os gastos militares, irá manter nossos gastos militares. Creio que o governador Romney não passou tempo suficiente vendo como vai funcionar. O senhor mencionou a Marinha, por exemplo. Temos menos navios do que temos em 1916. E também temos, na verdade, menos cavalos e baionetas, porque a natureza do setor militar mudou. Temos o que se chama agora aviões, porta-aviões. Os aviões pousam. Submarinos nucleares. A pergunta agora não é uma questão de vamos contar navios, é qual é a nossa capacidade. Quando eu sento com o ministro da Marinha e com o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, determinamos como é que vamos poder, na verdade, atender a satisfazer nossas unidades de defesa, de maneira que vamos, na verdade, apoiar as nossas tropas, que os nossos pracinhos terão o apoio que necessitam quando voltarem para casa. Isso não está espelhado no orçamento que o senhor apresenta. Não dá certo, não funciona. Nós visitamos o seu website com frequência e não dá certo não, hein?
Eu gostaria de passar ao próximo segmento, Israel e Irã. Qualquer um dos dois, e cada um terá 2 minutos, presidente Obama terá a primeira vez para falar. Qualquer um dos dois estaria disposto a declarar que um ataque contra Israel equivale a um ataque contra os Estados Unidos, o que é a mesma promessa que nós damos aos nossos aliados próximos, como o Japão. E se fizesse tal declaração, isto não dissuadiria o Irã, dissuadiu a União Soviética durante muito tempo, quando fizemos essa promessa aos nossos aliados, senhor presidente.
Em primeiro lugar, Israel é o nosso maior aliado na região, um verdadeiro amigo. Se Israel for atacado, os Estados Unidos estarão ao lado de Israel. Deixei isso claro durante minha presidência.
Então, o senhor diz que, quer dizer, essa declaração já foi feita.
Eu estarei ao lado de Israel se Israel for atacado. E esta é a razão porque, ao trabalhar com Israel, temos agora o maior setor militar e cooperação militar e inteligência entre os nossos países em toda a história. Este ano, na verdade, teremos o maior exercício militar com Israel na história. Nessa semana agora, durante essa semana mesmo aqui agora. A questão do Irã. Enquanto eu for presidente dos Estados Unidos, o Irã não irá obter uma arma nuclear. Deixei isso claro quando assumi o poder. Depois, nós organizamos a coalizão mais forte, as sanções mais fortes contra o Irã na história. Está dificultando. A divisa do Irã diminuiu 80%. A produção do petróleo diminuiu ao nível mais baixo desde que estavam travando a guerra contra o Iraque há 20 anos atrás. A economia está derrocada. E a razão que fizemos aqui no Irã nuclear seria uma ameaça à nossa segurança e também uma ameaça à segurança militar. Não podemos ter uma corrida nuclear na região mais volátil do mundo. O Irã é um Estado que patrocina o terrorismo, e para eles proporcionarem tecnologia a protagonistas não estatais seria inaceitável. E já disseram que querem ver Israel eliminado do mapa. O trabalho que temos feito na área de sanções que oferece, dá uma oportunidade. Podem optar pela rota diplomática, por ter um programa nuclear, ou terão que confrontar o mundo unido e o presidente dos Estados Unidos, eu que disse que não iremos eliminar nenhuma opção. O desacordo que eu tenho com o governador Romney é que, no curso dessa campanha, ele com frequência diz como se nós devêssemos tomar uma ação militar prematura. Seria isto um erro. Quando eu veio jovens à guerra, eu sempre entendo, sei que este é o último recurso, e não o primeiro.
2 minutos.
Bem, em primeiro lugar, Quero enfatizar que os mesmos pontos defendidos pelo presidente, se eu for presidente, quando eu for presidente, nós vamos ficar do lado de Israel, e se Israel for atacado, nós vamos apoiar o país, não apenas diplomática, culturalmente, mas militarmente. Segundo, com relação ao Irã e a ameaça representada pelo país, não há questão que um Irã com capacidade nuclear é inaceitável para os Estados Unidos, é uma ameaça não só para os amigos, mas também para nós, ter o Irã com material nuclear, armas nucleares que possam nos ameaçar. Também é essencial que entendamos qual é a nossa missão, é dissuadir o Irã de ter uma arma nuclear através de meios diplomáticos. Agora, sanções, é isso que eu pedi 5 anos, apresentei uma lista e sanções, era o primeiro item. É bom tê-las, poderiam ter sido implantadas antes. Outra coisa, apertaria ainda mais essas sanções. Navios que transportam petróleo iraniano não podem vir aos nossos portos. A União Europeia concorda com isso. Empresas que comercializam também teriam sanções impostas. Queria ter certeza de que Ahmadinejad fosse indiciado por genocídio. Eu quero também ter certeza que seus diplomatas sejam tratados como párias ao redor do mundo, da mesma forma como tratamos diplomatas da África do Sul durante o apartheid. Temos de pressionar o Irã. Por quê? Nada que seja que leve a uma solução para acabar com o programa nuclear é inaceitável. E é claro que o ataque é última instância, algo que eu consideraria se todos os outros meios fossem tentados.
Deixe-me fazer uma pergunta aos dois. Como hão de saber, como é de si que o Irã e os Estados Unidos, como parte de um grupo internacional, concordaram, em princípio, a celebrarem conversações sobre o programa nuclear do Irã? O que está acontecendo com isso? Se é que existem tais conversações, qual seria o trato que aceitaria o presidente?
Em primeiro lugar, esses noticiários nos jornais não são verdadeiros. Contudo, nosso propósito consiste em fazer com que o Irã venha a reconhecer que terá que abrir mão do seu programa nuclear e ater-se às resoluções das Nações Unidas, porque tem a oportunidade de reingressar na comunidade das nações. E vamos acolhê-los, vamos recebê-los. Há muitas pessoas no Irã que têm as mesmas aspirações que as pessoas por todo o mundo afora. E esperamos que a liderança tome a decisão correta. Contudo, o que vamos citar é que põe um termo ao programa nuclear. É bem simples, bem direto. E é um prazer ver que o governador Romney está de acordo com os passos que temos tomado. Em determinados momentos, governador, francamente, no curso desta campanha, que o senhor dá a impressão de que faz a mesma coisa que faríamos, mas diz de maneira mais alta que parece que faria uma diferença. O trabalho para estabelecer essas sanções debilitantes é de muito trabalho, é meticuloso. Começamos no primeiro dia nossa posição. É a razão importante. Isso é um testemunho para restaurar a credibilidade americana por todo o mundo. Tivemos que nos assegurar que todos os países participariam, mesmo países como a China e a Rússia. Porque se somente nós impusermos sanções, impusemos sanções há muito tempo. É porque conseguimos todos para chegar a um acordo nessa imposição de sanções, é que o Irã sofre tantas pressões. E temos que manter essa pressão. Temos algo que queremos conseguir, que eles se atenham às regras que já foram determinadas e convencer a comunidade internacional que nos estarão levando um programa nuclear em pessoas que serão para verificar profundamente, e dessa maneira poderão reconquistar a credibilidade. Nesse meio tempo, não vamos diminuir as pressões até que tenhamos evidência clara. E uma última observação agora, o relógio está contando. Não vamos permitir possibilidade que o Irã de maneira perpétua, vem engajar em negociações que não chegam a nenhum lugar. Deixei isso bem claro, bem claro. Por causa da coordenação de inteligência que temos com vários países, inclusive com Israel, temos uma ideia de quando terão esta capacidade decisiva, que já não poderemos, então, intervir para conter o programa nuclear. E o relógio está contando lá. E vamos assegurar que, se não satisfizerem as demandas da comunidade internacional, vamos exercer todos os opções para não ter uma nuclear.
Bem, que desde o início, um dos desafios que tivemos com o Irã é que eles achavam que esse governo não era forte, era fraco, e eles esperavam ter pela frente a força americana. E na campanha, o presidente disse há 4 anos que ele iria sentar-se com Chávez, Kim Jong-il, com o Castro e com Ahmadinejad do Irã. E eu creio que eles acharam que, bem, essa é uma honra receber o presidente dos Estados Unidos. E depois ele viajou no que eu diria que foi a visita para pedir desculpas para o mundo. E o mundo viu como se fosse fraqueza. Depois vimos a Revolução Verde e o presidente não fez nada. E, de repente, todos notaram quando o presidente disse que havia grande espaço entre Israel e Estados Unidos. Então, eles pensaram, podemos continuar pressionando, podemos continuar negociando com as centrífugas gerando urânio. Essa é uma ameaça para os Estados Unidos e para o mundo, e isso é inaceitável para nós. É essencial que o presidente mostre força desde o início para deixar claro o que é aceitável e o que não é. E um programa nuclear iraniano é inaceitável para nós. Eles não podem desenvolver sua capacidade nuclear, e a maneira de fazer eles entenderem isso é ter desde o início as sanções mais fortes possíveis. O isolamento diplomático deles tende a aumentar. Temos de colocar a maior pressão possível sobre a Ahmadinejad. Do contrário, teremos de usar a opção nuclear.
Bob, deixe-me responder. Militar. Nada do que disse o governador Roman é verdade. Desde essa noção de que eu vou me desculpar, isso tem sido, na verdade, a grande conversa fiada na história. Toda a verificação, todos os reportes verificam. O governador disse, isso não é verdade. No que diz respeito a reforçar as sanções, olha só, veja só, como eu disse antes, já impusemos as sanções mais debilitantes, mais severas, jamais. O fato é que estamos coordenando uma coalizão internacional para nos assegurarmos que as sanções serão eficazes. E o senhor estava ainda falando na companhia estatal chinesa que estava tendo contato comercial lá com o Irã. Eu deixo o público americano decidir quem é que será mais eficaz e mais crível no que diz respeito a impor sanções debilitantes. Com relação à nossa atitude, com relação à Revolução Iraniana, eu fui bem claro. Das atividades criminosas realizadas, porque aquilo era contrário ao direito internacional e tudo o que diz respeito aos defende os povos civilizados. O poderio que temos mostrado no Irã é uma foto de que podemos mobilizar o mundo. Quando assumiu o poder, o mundo estava dividido. O Irã estava ressurgindo. O Irã está no momento mais débil, mais fraco, economicamente, do ponto de vista estratégico e militar, já há muitos anos, e vamos continuar a manter a pressão, a fim de nos assegurarmos de que não terão uma arma nuclear. Isso satisfaz os interesses da segurança dos Estados Unidos e será sempre o caso.
Estamos 4 anos mais próximos de um Irã nuclear, e não deveríamos ter desperdiçado esses 4 anos para eles continuarem rodando as centrífugas e se aproximarem. A razão pela qual eu disse que era uma viagem das desculpas só foi ao Oriente Médio, ao Egito, Arábia Saudita, Turquia, Iraque. E o senhor não foi a Israel, nosso aliado mais próximo na região, mas foi a outros países. E a propósito, eles notaram que o senhor não foi a Israel. E naqueles países, o senhor disse que a América tinha ditado fazer para outros países. Não, nós liberamos outros países.
Bob, eu preciso responder, Bob. Bom, se vamos agora falar de viagens que nós fizemos, Bom, quando eu estava, eu fui candidato para a presidência, a primeira visita foi visitar as nossas tropas. Quando eu fui a Israel, como candidato, eu não recebi doadores, não fiz angariação de fundos. Eu fui a Yad Vashem, o Museu do Holocausto, para lembrar-me a mim próprio da natureza do mal e por que o nosso vínculo com Israel será inquebrantável. Depois fui às cidades lá na fronteira de Sderot, que tinha mísseis lançados pelo Hamas Cairo lá. E lá estive com famílias que me mostraram onde os mísseis tinham caído, lá perto do quarto das crianças. E eu fiquei visto se fossem meus filhos, minhas crianças. Por isso é que, então, como presidente, demos fundos para um programa para conter aqueles mísseis da uma cúpula de ferro. Assim é que uso as minhas viagens quando eu vou a Israel e quando viajo pela região. A pergunta básica, a pergunta central neste momento será: quem é que será crível, que terá credibilidade perante todas as partes envolvidas? E poderão ver o meu histórico, sanções contra o Irã, lidando com o contra-terrorismo, apoiando a democracia, apoiando os direitos das mulheres, apoiando as minorias religiosas, e aí dizer, o presidente dos Estados Unidos e os Estados Unidos da América posicionaram-se do lado correto da história. Esse credibilidade desta natureza, precisamente porque podemos mostrar liderança numa ampla gama de assuntos que só confronta o mundo hoje.
O que aconteceria se o primeiro-ministro de Israel ligasse para o senhor por telefone e dissesse que os nossos bombardeiros vão rumo ao Irã e vamos bombardeá-lo? O que faria?
Não vamos falar de hipótese aqui. Nosso relacionamento com Israel, meu relacionamento com o primeiro-ministro de Israel é tal que não teríamos chamados dizendo, bom, estão caindo, e teríamos conversado muito antes disso acontecer.
Vamos ver o que o presidente diz a respeito.
Vamos voltar a falar sobre o que o presidente dizia sobre o que acontece no mundo, e a declaração do presidente que as coisas estão muito bem. Eu vejo o que acontece no mundo e eu vejo o Irã 4 anos mais próximo da bomba, o Oriente Médio, com uma onda crescente de violência, caos, distúrbios. Vejo os jihadistas aumentando. Não sei se na mesma medida, eu vejo eles muito fortes, vejo a Síria com 30 mil civis mortos, Assad ainda no poder, vejo o nosso déficit comercial com a China crescendo cada vez mais durante os anos. Eu olho para o mundo e não vejo outra coisa, eu vejo a Coreia do Norte exportando tecnologia nuclear, a Rússia se afastando do tratado de proliferação que tivemos. Eu não vejo nossa influência crescendo ao redor do mundo, mas diminuindo em parte por causa do presidente não avançar com certas políticas, e eu creio que tem a ver com nossa política militar também, por causa dos problemas com Israel. O presidente recebeu uma carta assinada por 38 parlamentares democratas, senadores democratas, pedindo fosse reparado o relacionamento com Israel.
Senhor governador, o problema é sobre uma série de assuntos, os problemas seja no Oriente Médio, seja no Afeganistão, seja no Iraque, ou agora no Irã. O senhor se pronuncia em todos os sentidos. É um prazer ver que o senhor, nesse momento, endossa a nossa política para aplicar pressões diplomáticas e potencialmente ter discussões bilaterais com os iranianos no programa nuclear. Há meros anos atrás, o senhor disse que isso era algo que o senhor nunca faria, da mesma maneira que inicialmente o senhor se opunha a um cronograma com relação ao Afeganistão. Agora o senhor estará a favor. Depende. Da mesma maneira que o senhor disse que teria posto ter uma guerra no Iraque, e recentemente o senhor fez um discurso dizendo que deveríamos ter 20 mil tropas adicionais lá. Da mesma maneira que o senhor disse que seria de importância crítica para a missão ir atrás do Gaddafi. No que diz respeito a Osama Bin Laden, quando foi candidato em 2008, como eu também era candidato, eu disse, se eu conseguisse então Bin Laden, que eu iria Nós deveríamos fazer tudo para conseguir o homem. Deveríamos pedir permissão ao Paquistão. Se tivesse pedido permissão ao Paquistão, não teríamos obtido autorização. E valeu a pena mover e fazer tudo para pegar. Depois de termos matado o Bin Laden, então, eu estava lá numa cerimônia, uma menina, 4 anos de idade, quando aconteceu o 11 de setembro. A última conversa que teve com o pai, né, foi que ele estava chamando lá das Torres Gêmeas, dizendo: eu gosto muito, adoro você, sempre estarei com você, pensando em você. Na próxima década, ela ficou assombrada com aquela conversa, estava na cabeça dela o tempo todo. E finalmente, ao conseguir Bin Laden, aquilo na verdade me ajudou a porter uma situação. E ao fazermos algo assim, então, quando fazemos as pessoas que causam atos criminosos, levantam a justiça, isso envia uma mensagem ao mundo que diz às pessoas que não esquecemos. Esse tipo de liderança e clareza na liderança, e são decisões que nem sempre são decisões populares. De um modo geral, são decisões, inclusive no meu próprio partido, o atual vice-presidente, ele fez as mesmas críticas que o senhor fez, mas o que o povo americano entendeu é que eu vejo aquilo que precisamos para manter o público americano seguro e levar à frente os nossos interesses, toma essas decisões.
Então, isso nos remete ao próximo segmento, governador. A guerra mais dura dos Estados Unidos no Afeganistão.
Bem, não pode simplesmente deixar o presidente falar sem
dar. Com todo respeito, o senhor também tinha explicado todo um programa.
Bom, é verdade.
Então, os Estados Unidos está prestes a devolver a responsabilidade pela segurança no Afeganistão ao governo afegão em 2014, em cujo momento vamos retirar as nossas tropas de combate, deixar uma tropa menor e só para fins de capacitação. Então, parece-me que a pergunta-chave aqui é: o que é que farão quando chegar esse momento limite e se estiver óbvio que os afegãos não são capazes de se ocupar da sua própria segurança? Vamos ir embora de qualquer jeito, governador?
Bem, vamos terminar em 2014. E como presidente, quero trazer nossas tropas de volta até 2014. Comandantes generais já vão fazer isso. Já vimos progresso nos últimos anos. O aumento de tropas foi bem sucedido, o programa de treinamento prossegue no ritmo esperado. Agora temos um grande número de forças de segurança afegãs já prontas para agir e poderemos ter essa transição ao final de 2014. Nossas tropas poderão voltar naquele ponto. Ao mesmo tempo, posso dizer que temos de ver o que acontece no Paquistão, reconhecer que o que acontece no Paquistão terá um grande impacto no sucesso no Afeganistão. Digo isso porque eu sei que muita gente acha que deveríamos lavar as mãos e nos afastar. Não digo o presidente, mas muita gente no país acha que deveríamos nos afastar do Paquistão. O Paquistão é importante para a região, para o mundo e para nós. Eles têm 100 ogivas nucleares. E eles vão ter mais do que a Grã-Bretanha no futuro próximo. Eles também têm o Talibã no país, um Paquistão que, se tratar de for um Estado falido, fracassado, será um problema para nós e teremos de incentivar o Paquistão a ter um governo mais um Estado e reconstruir o relacionamento conosco, ou seja, a assistência que fornecemos ao Paquistão terá de ser condicionada a certos aspectos. Então, eu creio que temos de fazer com que a questão avance no caminho certo e que o Afeganistão esteja pronto até 2014.
Quando assumi a presidência, ainda estávamos lá no Iraque e o Afeganistão já estava lá. Concentramos a nossa atenção, então, no Afeganistão e lançamos tropas adicionais, em parte por termos posto a ter uma guerra no Iraque. Estamos agora em condições em que alcançamos muitos objetivos que nos levaram a ir lá. Parte que aconteceu é que esquecemos porque fomos lá. Nós fomos para lá porque havia pessoas que foram responsáveis pela morte de mais de 3 mil americanos. Dizimamos a liderança básica da Al-Qaeda na fronteira lá com a Afeganistão e Paquistão. Depois começamos, então, a construir as forças afegãs. Estamos em condições em que pusemos agora a transição e saímos. Não há razões porque americanos deveriam perder a vida quando os afegãos estão em condições perfeitas de defender os próprios países. Essa transição deverá ocorrer de forma responsável. Já estamos lá há muito tempo e temos que nos assegurar que nós, os nossos parceiros na coalizão, estaremos saindo de maneira responsável e dando aos afegãos a responsabilidade que têm que exercer. O povo americano reconhece que após uma década de guerra, temos que começar a edificar a nação aqui mesmo em casa. O que podemos fazer é liberar, então, recursos para, por exemplo, colocar os americanos de volta para trabalhar, especialmente os veteranos, reconstruindo as estradas, as pontes, nossas escolas, assegurarmos que os nossos veteranos tenham cuidado e atenção de saúde, como de problemas de psicológicos, terem a certificação de que terão que ter para bons trabalhos no futuro. Eu estava lanchando com um veterano lá em Minnesota, que ele estava atuando na área médica, lidando com circunstâncias extremas. Quando voltou para casa, voltou para o país e quis fazer enfermagem, teve que começar da estaca zero. Vamos mudar essa certificação. A primeira-dama fez um excelente trabalho com uma entidade chamada Joining Forces, para colocar os veteranos do trabalho de volta. E agora o desemprego dos veteranos é mais baixo que a população geral, e foi mais alto quando assumiu o poder desse desemprego. Podemos agora fazer certas coisas devido a essa transição na Afeganistão.
Então, governador Romney, uma pergunta para o senhor, porque o senhor falou sobre o Paquistão e o que tem que ser feito lá. O general Allen, o nosso comandante no Afeganistão, diz que os americanos continuam a morrer nas mãos dos grupos que são apoiados pelo Paquistão. Sabemos que Paquistão prendeu um Toto, que foi quem nos ajudou a capturar Osama Bin Laden. Ele dá refúgio seguro para os terroristas e continuamos a fornecer milhões de dólares a Paquistão. E chegou a hora de nos separarmos do Paquistão?
Não chegou o momento de nos divorciarmos de uma nação que tem centenas de armas nucleares e pode dobrar isso a algum ponto. O país tem grupos terroristas como o Talibã. Não é um país com liderança civil. Temos governos civis, militares. É uma nação que se transformar num estado falido, fracassado. Eles têm armas nucleares e há terroristas lá que podem colocar suas mãos nessas armas nucleares. Essa é uma parte do mundo muito importante para nós. O Paquistão é tecnicamente um aliado nosso, que nós estamos agindo muito com aliado, mas temos que trabalhar a respeito. Não culpo o nosso governo pelas relações que temos com o Paquistão. Tivemos de ir ao Paquistão para pegar o Osama Bin Laden, mas já havia irritação antes. Temos que trabalhar com as pessoas no Paquistão que querem mover o país para um futuro melhor. É importante para o país, para o futuro das armas nucleares, futuro do Afeganistão, porque no Paquistão há pastos que poderão voltar rapidinho para o Afeganistão. É importante reconhecer que não podemos simplesmente nos afastar do Paquistão, mas temos que ter certeza que ao aviar apoio para eles, que esteja ligado a progressos em transformá-los em uma boa sociedade civil.
Governador, porque sabemos qual a postura do presidente Obama quanto a isso. Qual a sua postura quanto ao uso dos VANTs, veículos aéreos não tripulados?
Bem, acho que deveríamos usar todos os meios necessários para acabar com aqueles que são uma ameaça para nós, aliados do mundo. Todo mundo sabe que os VANTs estão sendo usados. Eu apoio, o presidente estava certo em aprovar o seu uso, temos de continuar a ir atrás das pessoas que representam uma ameaça para nós e nossos amigos. Como disse antes, vamos ter de fazer mais do que ir apenas aos líderes e matar os bandidos, mesmo que seja importante. Também teremos de ter uma estratégia mais ampla e efetiva para afastar os extremistas islâmicos. Não fizemos muito, falamos a respeito, mas veja o que aconteceu nos últimos 4 anos. O Irã está próximo de ter uma arma nuclear, sim, existe distúrbio no Oriente Médio, sim. Al-Qaeda está fugindo, não. Israel, os palestinos estão mais próximos de ter um acordo de paz, não, eles não conversam há 2 anos. Não vimos o progresso que temos de ter. Estou convencido de que uma liderança forte e ter uma estratégia para ajudar esses países a rejeitar extremismos, aí poderemos ver a paz e a prosperidade que o mundo exige.
Temos que manter em mente que a nossa estratégia não era só pegar o Bin Laden. Criamos parcerias por toda a região para lidar com o extremismo. Na Somália, no Iêmen, no Paquistão. E o que fizemos também foi engajar estes governos no tipo de reformas que, na verdade, farão uma diferença na vida cotidiana das pessoas, para nos assegurarmos que os governos não serão corruptos, para que possam tratar as mulheres com respeito e dignidade, que toda nação que tem sucesso tem mostrado, assegurar que terão um sistema de livre empresa que funciona. Então, estamos querendo estabelecer capacidades dos países e estivemos do lado da democracia, algo que a América deve se orgulhar. Quando na Tunísia começaram a protestar, nossa nação, eu, meu governo, nós os apoiamos desde o início, já antes de qualquer outro país. No Egito, estivemos ao lado da democracia. Na Líbia, estivemos ao lado do povo. E como o resultado disso, não há dúvida de que a atitude com relação aos Estados Unidos mudou. Contudo, sempre haverá elementos nestes países que potencialmente irão ameaçar os Estados Unidos. E queremos diminuir estas redes, esses grupos. E poderemos fazê-lo. Mas teremos que manter vigilância no que diz respeito a atividades terroristas. O que acontece, na verdade, é que a Al-Qaeda está muito mais débil do que quando assumiu o poder. E não tem a mesma capacidade de atacar o território americano, os nossos aliados, como tinham há 4 anos atrás.
Agora vamos passar ao próximo segmento, que é um segmento muito importante, que é a ascensão da China e os desafios no futuro para os Estados Unidos. Eu vou começar isso colocando uma pergunta aos dois, senhor presidente, e pode falar primeiro dessa vez. O que o senhor acredita que ser a maior ameaça futura para a segurança nacional desse país?
Bom, creio que continuará a ser redes terroristas. Temos que manter vigilantes, como acabo de dizer. No que diz respeito à China, a China é um adversário, contudo também um parceiro em potencial na comunidade internacional, se porventura seguir as regras. Minha posição, quando assumi a presidência, é o seguinte: vamos insistir, no sentido de que a China vá observar as mesmas regras que os demais. Sei que os americanos têm visto trabalho, que são, vão para o exterior, firmas, empresas, trabalhos que não tendo uma atitude igual de igualdade na área de comércio. E esta é a razão porque criei uma força-tarefa comercial para ir atrás de pessoas que não observam as regras do comércio internacional. E esta é a razão porque temos processos contra a China por violar regras comerciais do que o governo anterior fez durante 2 mandatos. E ganhamos praticamente todas as causas que impetramos, que foram decididos. Recentemente, trabalhadores no setor siderúrgico em Ohio, na região central, na Pensilvânia, estão em condições de vender aço à China, porque ganhamos aquela causa. Tivemos o problema dos pneus, que estávamos vendendo pneus baratos, pneus provindos da China. E pusemos termo àquilo. Como consequência, poupamos trabalhos aqui nos Estados Unidos. Devo dizer que o governo Obama me criticou por ser muito rígido, muito severo neste caso com os pneus. Isso não vai ser bom para trabalhadores americanos, terá uma atitude protecionista. Eu digo, os trabalhadores não se sentem assim desta forma. Eles acham que, na verdade, que o governo iria considerar este assunto de maneira séria. A longo prazo, para que possamos concorrer com a China, temos que nos assegurarmos também de que vamos cuidar da situação aqui em casa. Se não tivermos o melhor sistema educacional no mundo, se não continuarmos a investir dinheiro na área de pesquisa e tecnologia que irá nos possibilitar criar grandes empresas aqui nos Estados Unidos, assim é que iremos perder a concorrência. Infelizmente, o orçamento do governador Romney e suas propostas não irão nos possibilitar fazer esses investimentos.
Bem, em primeiro lugar, não é o governo que faz as empresas bem-sucedidas, não são investimentos dos governos que fazem com que as empresas cresçam e contratem as pessoas. Uma das maiores ameaças que o mundo enfrenta é o Irã nuclear. Vamos falar da China. A China tem um interesse muito como o nosso, ou seja, eles querem um mundo estável, não querem guerra, não querem ver protecionismo, não... querem ver o mundo em caos, porque eles têm de fabricar e têm de colocar gente para trabalhar. Milhares de pessoas saem das zonas rurais para as fábricas todos os dias. Eles querem um mundo livre e aberto. Então, podemos ser um aliado da China? Não podemos ser adversários. Podemos trabalhar com eles, colaborar com eles. Se eles forem responsáveis, eles olham para nós e dizem, ok, é uma boa ideia ser aliados dos Estados Unidos. Devemos 16 trilhões de dólares com a parte para chineses, e se vamos reduzir os gastos militares em 1 trilhão de dólares, o secretário de defesa dos Estados Unidos considerou esses cortes devastadores. Eles olham para os compromissos dos Estados Unidos ao mundo e veem o que acontece, e eles dizem, ok, os Estados Unidos vão ser fortes, sim, se eu for presidente, a América será mais forte. Agora, temos relacionamentos com a China e temos que ter um relacionamento que funcione para nós. Tivemos empresas que fecharam as portas, as pessoas perderam emprego porque os chineses não jogaram de acordo com as regras, mantendo a moeda artificialmente. Temos que acabar com isso. Já tivemos progresso, mas é preciso que eles façam mais. Por isso que desde o primeiro dia eu vou chamá-los de manipuladores de divisas, de moeda. Eles roubam nossa propriedade intelectual, nossos projetos, entram nos nossos computadores, invadem. Bem, queremos comercializar com eles, queremos um mundo estável, mas eles têm de jogar de acordo com as regras.
Deixe-me perguntar, se o senhor fosse declará-los manipuladores da moeda a partir do primeiro dia do seu governo, algumas pessoas diriam que isso simplesmente deslancharia uma guerra comercial no primeiro dia do seu governo com a China. Não corre risco disso?
Bem, aqui eles não vendem isso todos os anos e nós vendemos esse pouquinho para eles, então está claro quem é que não quer uma guerra comercial. E temos uma agora silenciosa, eles estão ganhando, temos um desequilíbrio enorme comercial com a China este ano e o ano passado. E cada ano pior que o ano anterior, não podemos simplesmente nos render e perder empregos. Nós temos de dizer amigos da China, bem, vocês estão jogando de forma agressiva, tudo bem, mas isso não pode continuar. Vocês não podem continuar com a moeda desvalorizada, roubar a propriedade intelectual, falsificando nossos produtos. Eu sei de empresas que dizem, bem, nós recebemos, os produtos estão quebrados, estão na garantia, aí nós olhamos o número de série, vemos que vários têm o mesmo número de série, vemos produtos falsificados com os números de série, como se fossem produzidos por nós. Está errado, eu quero um grande relacionamento com a China, eles podem ser nossos aliados, mas isso não significa que eles possam vir aqui simplesmente roubar nossos empregos, etc.
O governador Romney tem razão. Na verdade, trabalhos vão para o exterior, porque o senhor investiu em companhias que estavam mandando trabalhos para o exterior E o senhor tem razão, é exatamente como funciona o nosso mercado, digo empresa. Mas eu aposto nos trabalhadores americanos. Se tivéssemos seguido o conselho do senhor com a indústria automobilística, estaríamos comprando carros da China, ao invés de estarmos vendendo carros para a China. Já seguido assessoria sobre como mudar o nosso código tributário, companhias que têm lucro no exterior, que não pagam imposto nos Estados Unidos, comparando com companhias aqui que pagam imposto aqui, isso poderia criar 800 mil trabalhos. Mas, obviamente, não estariam aqui, estariam em países como a China. E se não fizermos investimentos na área da educação e pesquisa básica, que não é algo que o setor privado faz, não o ritmo suficiente, e que nunca o fez, então perderemos a liderança na área de tecnologia verde. No que, a ação que já fizemos com a China, as exportações dos Estados Unidos duplicaram desde que assumiu o poder. Para a China, exportações para a China. E, na verdade, as divisas estão no ponto mais vantajoso para exportadores americanos desde 1993. Sem dúvida alguma, temos que fazer mais progresso. E é ali que vamos continuar a exercer pressão. Nosso setor militar, segurança, parte da razão que pudemos vincular na região Pacífico, depois de ter terminado a guerra no Iraque e com essa transição para sair do Afeganistão, precisamente é que será uma área de crescimento maciço no futuro. E julgamos que a China pode ser parte, mas não passamos um sinal bem claro de que os Estados Unidos são um poder, uma potência no Pacífico, estaremos nossa presença, estaremos trabalhando com países da região para, por exemplo, assegurar que os navios poderão circular, as atividades comerciais continuarão e vamos ter relações comerciais com países que não a China. E se a China começa a sentir mais pressão para poder manter os padrões internacionais mínimos, exotivos liderança que mostramos na região, que vamos continuar a mostrar.
Bem, de novo, me atacar não é falar sobre uma agenda para ter mais comércio e criar mais empregos, mas ele mencionou a indústria automobilística, que eu fosse a favor de empregos fora do país. Nada disso. Eu nasci em Detroit, eu gosto de carros americanos, eu não fazia nada para prejudicar o setor automobilístico americano. Meu plano não era quando o setor teve problemas. O importante era escrever cheques, e o primeiro a escrever cheques foi o então presidente Bush, mas eu achava que eles tinham de passar pela bancarrota para poder se livrar.
Senhor governador Romney, não é isso que o senhor disse. Senhor governador Romney,
não,
o senhor não disse que estaria
proporcionando ajuda do governo. Eu disse que tínhamos de dar garantias. E isso permitiria aos países passar pela falência, sair dela. Em nenhum caso eu faria alguma coisa que não ajudasse essas pessoas a ficarem de pé novamente. Dizer que eu queria liquidar essas empresas, claro que não. Isso é bobagem.
Vamos ver, então, senhor governador. As pessoas de Detroit não se esquecem.
É por isso que eu tive o tipo de compromisso para assegurar que as indústrias desse país possam ser competitivas. Nós podemos competir de forma bem sucedida com qualquer um no mundo, e vamos fazer isso. Vamos ter de ter um presidente que não pense que o governo investindo em empresas como Tesla e outras, produzindo baterias para carros. Não, temos de ter o governo investindo em empresas. Isso não é pesquisa básica. Eu quero investir em pesquisa, fornecer verbas para universidades, etc. Mas investir em empresas, não, isso é errado. Então, quero ter certeza de fazer com que a América seja mais competitiva e que façamos as coisas para que os Estados Unidos seja o melhor lugar do mundo para investidores e empreendedores. Investir em empresas não faz isso. Faz mais para que eles não vendam para aqui, porque o setor privado não vai investir em empresas solares.
Veja, eu creio que qualquer pessoa pode verificar o que está aí no registro. O senhor governador Romney, o senhor continua, na verdade, querer mudar a história. O senhor foi muito claro em que o senhor não proporcionaria ajuda governamental à indústria automobilística dos Estados Unidos, mesmo se fossem à falência, e que poderiam conseguir no mercado privado. E, na verdade, não é verdade, eles teriam... Não estou errado. As pessoas podem ver isso. Mas o mais importante ainda é que, a fim de sermos competitivos, teremos que exercer boas opções agora. Cortar o orçamento da educação não é uma escolha inteligente. Isso não vai nos auxiliar a concorrer com a China. Diminuir os nossos investimentos na área de pesquisa e tecnologia não é uma escolha inteligente. Isso não vai nos auxiliar a concorrer com a China. Diminuir o déficit ao acrescentar 7 trilhões de dólares de cortes tributários e gastos militares que os militares não desejam, antes de lidarmos com o déficit que já temos agora, isso não vai nos fazer mais competitivos. Eis o tipo de opções que o público americano confronta: ter um código tributário que vai recompensar companhias que mandam trabalho para o exterior, ao invés de companhias que investem aqui nos Estados Unidos. Isso não vai nos tornar mais competitivos. E algo absolutamente quero deixar claro é o seguinte: depois de uma década em que vimos trabalhos indo para o exterior, ninguém que estava defendendo as empresas e trabalhadores americanos, começamos a fazer avanço e progresso. O que não podemos fazer é voltar às mesmas políticas que nos levaram a esses momentos tão difíceis em primeiro lugar. Por isso é que temos que ir à frente e não voltar atrás.
Concordo muito sobre avançar, mas não quero voltar às políticas dos últimos 4 anos. As políticas dos últimos 4 anos viram rendas nos Estados Unidos serem reduzidas todos os anos para 4.300 dólares. Milhões de americanos ainda lutam para encontrar um bom emprego. Quando o senhor chegou ao governo, 22 milhões de pessoas precisavam de ajuda alimentar. Hoje, 40 milhões. Agora temos 16 trilhões de dólares em dívida. O senhor prometeu 4,4%. Não chegamos perto disso. Encontrei uma jovem que saiu da universidade, não pode encontrar trabalho. Vê pessoas chorando que não podem encontrar emprego. Essa é uma tragédia num país tão próspero como o nosso, que os últimos 4 anos tenham sido tão difíceis. Por isso é vital que façamos com os Estados Unidos sejam o lugar mais atraente do mundo para as pessoas investirem, abrirem empresas. Mas isso não vai acontecer só contratando professores. Eu adoro professores, mas eu não quero que o governo se afunde, entre cada vez mais nas escolas. O governo federal não contrata professores. Eu adoro professores,
eu acho,
mas
que todos gostamos dos professores. Senhores, muito obrigado. É realmente, por um debate tão vigoroso, tão bom, chegamos a... ao final, vamos para as declarações de encerramento.
Presidente. Muito obrigado, governador Romney, da Lane University. Bom, ouviram 3 debates, meses de campanha e muitos, muitos comerciais na televisão. E agora tem todos aqui uma opção. Nos últimos 4 anos, fizemos verdadeiros progressos lidando com políticas que nos deram 2 guerras prolongadas, déficits recordes e a pior crise econômica desde a Grande Depressão. O governador Romney deseja levar-nos de volta aquelas políticas, a política externa que é insensata, políticas econômicas que não criaram trabalho, não diminuíram o nosso déficit, mas que irão assegurar que as pessoas lá em cima não terão que seguir as mesmas regras que o povo terá. Eu tenho uma visão diferente para as Américas. Eu quero nos valer os nossos pontos fortes. Eu tenho um plano para nos assegurarmos que vamos trazer manufatura, trabalho de volta ao país, recompensando pequenas empresas que estão investindo aqui e não no exterior. Quero me assegurar que teremos o melhor sistema educacional do mundo para reter os nossos trabalhadores para os trabalhos de amanhã. Quero poder controlar a nossa própria energia ao desenvolver a produção de petróleo e gás natural, também as fontes de energia do futuro. Sim, desejo reduzir o nosso déficit ou cortar gastos que não precisamos, mas pedindo às pessoas de melhor, mais recursos, que paguem um pouco mais para investir na área pesquisa, desenvolvimento, tecnologia, que são os elementos chaves para a economia do século XXI. Como comandante em chefe, eu vou manter o setor militar mais forte do mundo, apoiar as nossas tropas e perseguir as pessoas que nos afetam. Mas depois de uma década de guerra, todos reconhecemos que temos que edificar a nação, construir nossas pontes, construções, especialmente cuidando dos veteranos que sacrificaram tanto por nossa liberdade. Passamos por momentos difíceis, mas sempre levantamos em virtude do nosso caráter, porque nos unimos nos todos. Se eu tiver o privilégio de ser o seu presidente por outros 4 anos, eu prometo, sempre ouvirei a sua voz, lutarei por suas famílias e trabalharei a cada dia para que a América continue a ser o maior país do mundo. Muito obrigado.
Governador.
Muito obrigado, Bob, senhor presidente. Universidade Lin, ótimo estar aqui. Eu sou otimista quanto ao futuro, estou animado quanto às perspectivas que temos como nação. Quero ver uma paz cada vez maior ao nosso objetivo. Temos a oportunidade de ter uma verdadeira liderança. Os Estados Unidos podem ter isso e continuar a promover os princípios da paz para que o mundo seja mais seguro e para que as pessoas aqui tenham certeza de que seu futuro é mais seguro. Queremos também ter certeza de que a economia avance e o país pode seguir 2 caminhos. Um representado pelo presidente, que ao final de 4 anos nos deixou com 22 trilhões de dólares, seguindo a caminho da Grécia. Temos um caminho para equilibrar isso. O caminho do presidente levou a uma redução das rendas. Queremos dar a volta nisso. O plano do presidente deixou 22 milhões de pessoas lutando por um bom emprego. Eu quero ter, posso criar 12 milhões de empregos. Eu quero dar bons empregos para as pessoas. Os Estados Unidos podem voltar e temos de ter um presidente que trabalhe com todos os partidos. No meu parlamento estadual, tivemos que trabalhar assim. Washington está quebrado. Eu sei como podemos fazer com que o país dê a volta. Podemos trabalhar com republicanos e democratas para melhorar. Somos abençoados de ter um país livre e próspero graças às contribuições da maior geração que tivemos, que ergueu a tocha da liberdade, da oportunidade para o mundo ver. Agora, nossa vez de pegar essa tocha. Eu gostaria de ser esse líder, com seu apoio. Eu os liderarei de uma maneira honesta. Peço seu voto. Quero ser o próximo presidente dos Estados Unidos para ter certeza que juntos mantenhamos os Estados Unidos como a esperança do mundo.
Senhores, muito obrigado. Isso conclui os debates deste ano. Agradecemos à Universidade de Lin, aos estudantes, por terem nos recebido, como costumo fazer no final destes debates. Me lembro das palavras da minha mãe, que disse saiam a votar para se sentir grande e forte.
Muito obrigado, Bart.
Muito obrigado.